A partir de agora, na UFMG Educativa, você ouve Logofonia. Logofonia. A menor distância entre duas mentes é a palavra. Uma produção do PET da Filosofia.
Olá, você está ouvindo a UFMG Educativa, Estação do Conhecimento. Começa agora Logofonia, programa produzido pelos alunos do Grupo PET, Programa de Educação Tutorial do curso de Filosofia da UFMG. No programa de hoje, conversamos com o professor do Departamento de Filosofia da UFMG, Leonardo Alves Vieira, doutor em Filosofia pela Universidade de Kassel, Alemanha. O professor falará sobre Kant e o idealismo alemão.
Kant e os pensadores que formam o que foi denominado de idealismo alemão, Fichte, Schelling e Hegel, abrangendo o período de 1724, com o nascimento de Kant, a 1854, com a morte de Schelling, constituem um movimento filosófico de profundas consequências para o pensamento ocidental. Em termos comparativos, seu vigor filosófico é comparado com o período de Sócrates, abrangendo cerca de 3/4 do século V a.C. e 3/4 do século IV a.C. Período este que também deixou profundas marcas na cultura filosófica ocidental. Do ponto de vista de sua influência, sua força não foi menor, pois Kant, Fichte, Schelling e Hegel inspiraram vários pensadores no século XIX e XX. Uma vez que nosso tempo é bastante limitado e o tema Kant e o idealismo alemão é muito vasto, nossa introdução a esse tema estará concentrada na ideia do que é o ser humano e sua capacidade de conhecer. Kant aprofunda um estilo de pensar iniciado por Descartes, primeira metade do século XVII, e gradativamente desenvolvido nos séculos posteriores. Esse estilo de pensar sublinha a importância do sujeito diante do mundo. Trata-se da descoberta da atividade da consciência no ato de apreensão daquilo que costumeiramente chamamos realidade. A consciência não é mais considerada como algo passivo, por exemplo, como um espelho a refletir a realidade como ela é em si mesma. De acordo com esse modo de interpretar a consciência, tanto melhor será o desempenho da consciência quanto mais livre de prejuízos e preconceitos ela for. Ao contrário, Kant, Fichte, Schelling e Hegel encaram a consciência como uma atividade e, na verdade, como uma ação de construir o objeto com o qual ela lida. Portanto, a consciência não é uma folha em branco, meramente passiva, na qual a experiência escreve. O que chamamos realidade é resultado de uma relação, e essa palavra deve ser sublinhada, relação entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Segundo a tese de Kant, o sujeito cognoscente possui certos elementos que antecedem a experiência e, ao mesmo tempo, organizam e ordenam essa mesma experiência. O termo técnico cunhado por Kant é o de forma pura a priori. Forma, porque o sujeito fornece apenas um modo de organização de uma matéria proveniente de fora do sujeito, do mundo da experiência empírica e objetiva. É pura a priori, porque esse modo de organização não tem sua origem no mundo empírico. Assim sendo, o conhecimento da realidade objetiva é o resultado do encontro entre as formas puras a priori, residentes no sujeito, e o material fornecido pelo mundo objetivo e empírico. Um tal encontro é denominado por Kant de síntese. Síntese é uma palavra de origem grega, cujo significado é composição. O conhecimento da realidade, portanto, é uma composição ou uma construção entre as formas puras a priori, que antecedem os objetos empíricos, e o material a posteriori, oriundo do mundo dos objetos empíricos. Vamos dar um exemplo de uma das formas puras a priori investigadas por Kant. já que não temos tempo de estudar todas elas. Ao contrário do que pensa o senso comum, o espaço não é uma realidade objetiva existindo fora do sujeito que conhece. O espaço, segundo Kant, não é um objeto externo a nós e percebido por nossos sentidos. Não podemos ver o espaço, tocar o espaço. Sendo uma das formas puras a priori, o espaço antecede o mundo empírico, sensível, e é responsável pela organização dos objetos empíricos. Assim sendo, o que nós vemos são objetos já organizados pelo espaço. Não vejo, portanto, o espaço, já que ele não é um objeto empírico. Vejo, contudo, a mesa em uma determinada posição espacial em relação a mim. Nesse caso, ela está diante de mim. O espaço, enquanto é uma forma não empírica de organização de objetos empíricos, permite ao sujeito cognoscente organizar o objeto que vejo, a mesa, como estando situada diante de mim. O espaço, uma vez que é uma forma pura a priori, só pode ser visto pelo olho da mente, assim como um polígono de 10.000 lados também só é visível para o olho da mente. Kant descreve o modo como ele interpreta o ato de conhecer como uma revolução copernicana na filosofia. Assim como Copérnico fez os planetas girar em torno do Sol, ao invés de girar em torno da Terra, passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, algo semelhante deve ocorrer em nosso conhecimento dos objetos. As condições formais puras a priori para o conhecimento dos objetos não estão fora de nós no mundo dos objetos, mas ao contrário, estão no sujeito. Os objetos devem se adaptar a essas condições existentes no sujeito para que eles possam ser conhecidos. Se os objetos não se adaptarem a essas condições subjetivas, eles não poderão ser conhecidos. Consequentemente, se um objeto não pode ser organizado pelo espaço, não pode ser representado como um objeto no espaço. Então, ele não é um objeto de conhecimento. As formas puras a priori assinalam, portanto, o limite daquilo que posso conhecer e estão ancoradas no sujeito. Mas qual sujeito? O sujeito que possui as formas puras a priori não é o sujeito humano considerado na sua dimensão de carne e osso. Ele também não é o sujeito psicológico com seus conflitos emocionais e psíquicos. Em outras palavras, o sujeito detentor daquelas condições formais puras a priori não é o sujeito biológico, bem como também não é o sujeito emocional. Ele é, na verdade, um sujeito lógico e situado exclusivamente no plano mental. Ele recebe de Kant o nome técnico de sujeito transcendental. Por não ser um sujeito do mundo empírico, um sujeito biológico ou um sujeito psicológico, ele transcende as dimensões do mundo físico, biológico e emocional. Situado no plano lógico-mental, no entanto, ele organiza, mediante as formas puras a priori, os objetos do mundo empírico. Três observações finais sobre o sujeito transcendental. Em primeiro lugar, o espaço, como já foi observado, não pode ser visto pelo olho da carne, pelo sujeito de carne e osso, pois ele é um elemento meramente lógico e mental. Assim também é o caso com o sujeito transcendental. Ele só pode ser visto por nossa mente. Não é visível para o olho da carne. Em segundo lugar, o sujeito transcendental não é um objeto empírico, mas organiza a nossa experiência empírica ao aplicar sobre ela todo o conjunto de formas puras a priori. Aqui se mostra de forma bastante evidente as teses kantianas de uma revolução copernicana na filosofia e da consciência como uma atividade. O sujeito transcendental é, pois, a consciência meramente lógica e ativa que estrutura os objetos empíricos. Ao lançar-se ao aparato puro a priori sobre os objetos empíricos, ele constrói os objetos que ele pode, de fato, conhecer. Em terceiro lugar, o sujeito transcendental é um possuidor de faculdades e formas de ação sobre os objetos da experiência empírica. Elas são a sensibilidade, o entendimento e a razão. A sensibilidade é possuidora de formas puras a priori, responsáveis pela apreensão direta e imediata dos objetos empíricos. A sensibilidade não é aquilo que o senso comum costumeiramente tem em mente com essa palavra. Por exemplo, quando falamos de uma pessoa de muita sensibilidade, capaz de captar pensamentos e sentimentos alheios. A sensibilidade é uma faculdade não empírica, direcionada para captar diretamente e sem intermediários os objetos empíricos. Tempo e espaço são as formas puras a priori da sensibilidade. Entendimento e razão, por sua vez, não têm mais por tarefa a apreensão imediata dos objetos empíricos, mas pensar os objetos também mediante formas puras a priori. As formas puras a priori do entendimento são por Kant denominadas categorias. Segundo Kant, o verdadeiro conhecimento ocorre quando as formas puras a priori da sensibilidade e do entendimento são aplicadas ao objeto empírico. Assim sendo, os objetos empíricos são apreendidos diretamente pela sensibilidade e pensados discursivamente pelo entendimento. E isto é o conhecimento. Assim como o entendimento, a razão tem por tarefa pensar os objetos. Diferentemente do entendimento, contudo, a razão pensa objetos que nunca são apreendidos pela sensibilidade. A razão pensa objetos tais como alma, Deus e o mundo na sua totalidade. Como esses objetos não podem ser apreendidos pelo espaço e tempo, eles podem ser pensados pela razão, mas não podem ser conhecidos pela razão. Portanto, existem objetos que podem ser pensados, mas não podem ser conhecidos. Esse é o caso dos objetos alma, o mundo na sua totalidade e Deus. Fichte, Schelling e Hegel partiram do legado de Kant acerca do sujeito transcendental. Não se detiveram, todavia, dentro dos limites da filosofia de Kant. Fichte aceita, de fato, as teses de Kant sobre o sujeito transcendental, mas também quer ir além de Kant. Fichte argumenta no sentido de que o sujeito transcendental, aquilo que ele também chama de eu, está em oposição ao mundo objetivo, à esfera do não-eu. Em virtude disto, segundo ele, a filosofia de Kant permanece restrita à oposição entre eu e não eu, isto é, o eu transcendental em sua atividade de sintetizar o mundo ou compor o mundo dos objetos. Aos olhos de Fichte, a oposição entre eu e não eu assinala a permanência de Kant em uma posição dualista. O sujeito de um lado, o objeto de outro, sem que haja uma origem comum entre os dois. Para superar a posição de Kant, Fichte retrocede a um ponto anterior à oposição entre eu e não eu. Esse ponto não foi investigado por Kant e, ao mesmo tempo, explica a origem da posição de Kant. A tese de Fichte é a seguinte: a identidade ou unidade é a origem da oposição e da diferença. Qual é, então, a origem da oposição entre o eu transcendental e o não-eu? Fichte qualifica essa origem de eu absoluto. O eu absoluto é diferente do eu transcendental, porque ele não está mais diante de um objeto que lhe é diferente. O eu absoluto é o eu sem estar em oposição ao não-eu, o eu como pura atividade, como agir puro e simples. O eu não mais considerado na sua relação com o não-eu, mas voltado para si mesmo. É a ação de produzir a si mesmo. Produzir a si mesmo é o ato típico e característico do eu. Ele é fundamentalmente o ato de pôr a si mesmo, sem ser condicionado e determinada que ele seja exterior. O eu transcendental, na sua relação com o mundo dos objetos, toma emprestado do eu absoluto a ação que caracteriza todo o eu. O eu transcendental aplica aos objetos as formas puras a priori, porque o sujeito, visto na sua essência, é fundamentalmente um agir, um fazer. É assim que o sujeito conhece a natureza, já que a natureza só surge para o sujeito na medida em que ele age sobre o não-eu, plasmando-o e formando-o. Assim como o eu transcendental, o eu absoluto não é uma realidade empírica, física, biológica e emocional. Portanto, ele é acessível também apenas ao olho da mente. O eu absoluto vive em um mundo meramente lógico. Por isso, ele só pode ser compreendido pelo pensar. E, na verdade, trata-se de um pensar intuitivo e não mais de um pensar discursivo, como é o caso do entendimento. Esse pensar intuitivo é a obra da razão e é chamado por Fichte de intuição intelectual. Ato da razão que apreende diretamente e sem intermediário o eu como pura ação. Sensibilidade, entendimento e razão discursiva não estão, portanto, em condições de entender o eu absoluto. Somente entrando no mundo da razão intuitiva, o eu absoluto se torna visível.
Você está na UFMG Educativa com o programa Logofonia. No próximo bloco, continuamos com a exposição do professor Leonardo Vieira sobre Kant e o idealismo alemão. Voltamos já.
Logofonia, uma produção do PET da Filosofia.